voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. FGTS suspende pagamentos de parcelas de bancos e instituições que financiam a habitação popular até o final do ano.
Medida é reflexo de decisão das instituições que permitiram que mutuários pedissem suspensão dos pagamentos das prestações em função do coronavírus. Luana Karen.
A medida vale para os créditos concedidos a famílias com renda mensal bruta de até R$4 mil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Planos de saúde vão ficar sem reajuste pelos próximos 4 meses. Gabriela Noronha.
A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e congela os preços de todos os tipos de planos, individuais, familiares e coletivos.
Fazer reclamação de um produto ou serviço sem precisar sair de casa.
Na semana em que o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos, vamos falar sobre a página consumidor.gov.br, que já resolveu mais de 80% dos conflitos entre empresas e pessoas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Bancos e outras instituições que financiam a habitação popular vão ter prazo até o fim de dezembro para fazer o repasse ao FGTS das parcelas recebidas.
A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Curador do Fundo e levou em conta os impactos do coronavírus na economia.
É que desde março, no início da pandemia, os mutuários podem pedir a suspensão do pagamento.
Desde março, quem tem financiamento imobiliário pode pedir a suspensão do pagamento. Hoje, a interrupção pode ser de até 180 dias. Mas os agentes financeiros continuavam tendo de repassar os valores ao FGTS, mesmo sem receber do cliente. Com a decisão de hoje do Conselho Curador do FGTS, bancos e financeiras que concederam financiamento para moradia social vão poder pausar o repasse de até R$3 bilhões de parcelas que vencem entre setembro e dezembro deste ano. A medida vale para os créditos concedidos a famílias com renda mensal bruta de até R$4 mil. Os valores pausados terão correção monetária. Segundo o presidente do Conselho Curador do FGTS, Júlio César Costa Pinto, os cotistas do fundo não terão prejuízo com a medida.
A gente postergou o recebimento de quase 700 milhões aí da parte de saneamento, 50 milhões da área de mobilidade, agora até 3 bilhões na área de habitação. Então, não há qualquer tipo de prejuízo aos cotistas, né? Esses recursos vão entrar no FGTS, não nesse momento difícil porque passamos, né? Mas no futuro e totalmente atualizado, então não há qualquer prejuízo aí financeiro. A gente está fazendo nosso esforço aqui naquilo que é possível.
José da Silva Aguiar, representante da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, destacou a importância da medida para o setor.
O montante é bem maior, né, que foi aportado pelo agente financeiro, e nós vamos dar aí a nossa contribuição, mostrando também que nós estamos olhando para esse esforço que está sendo feito para que o mutuário possa continuar, né, na sua condição de essa moradia própria.
Mais de 2 milhões de mutuários pediram pausa no pagamento dos financiamentos. Reportagem Luana Karen.
Os planos de saúde estão proibidos de reajustar os preços pelos próximos 4 meses.
A medida da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vale até o final do ano para todos os tipos de planos de saúde.
Os planos de assistência médica estão proibidos até o fim do ano de reajustar as mensalidades. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e congela os preços de todos os tipos de planos, individuais, familiares e coletivos. Para a advogada especialista em plano de saúde, Lisbeth Bastos, a decisão foi acertada.
Em face da pandemia do Covid-19, que assola todo o país, e diante dos impactos de natureza econômica, a agência se antecipa nessa louvável iniciativa no sentido de beneficiar os usuários dos planos de saúde.
A suspensão vale tanto para os reajustes anuais como para os aumentos decorrentes de mudanças de faixa etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. Para João Batista Cardoso, a suspensão do reajuste dos preços dos planos de saúde veio em boa hora. Ele tem tem 65 anos e mora no Maranhão. De acordo com o professor, o aumento das mensalidades iam pesar no orçamento da família.
Nesse contexto de pandemia, que mexeu com a economia do país, mexeu com a economia das famílias, não gera novas despesas. Particularmente a minha família, por exemplo, teríamos reajuste em outubro, haja vista que minha esposa fará aniversário no mês de outubro. Portanto, essa medida já nos dá, de certa forma, um ganho.
Não haverá cobrança de reajuste por faixa etária para os consumidores que fizerem aniversário de setembro a dezembro deste ano. Para os contratos que já foram reajustados por mudança de faixa etária de janeiro a agosto, o percentual de reajuste não poderá ser cobrado de setembro a dezembro e a mensalidade voltará a ter o preço anterior ao reajuste. Reportagem Gabriela Noronha.
A Caixa Econômica Federal liberou hoje o FGTS emergencial para os trabalhadores nascidos em outubro.
Os depósitos foram feitos na poupança digital e estão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual.
O saque em espécie e a transferência dos recursos serão liberados no dia 31 de outubro.
Desde junho, a Caixa vem liberando recursos do FGTS no limite de até R$ 1.045,00. De acordo com o mês de nascimento do trabalhador.
Para saber se você tem direito e quando deve receber, basta acessar fgts.caixa.gov.br.
Seguir os protocolos de segurança em relação ao coronavírus é fundamental para garantir a reabertura segura de empresas no país.
Em junho, o governo publicou uma portaria estabelecendo as principais medidas a serem adotadas.
O Sebrae ajudou na divulgação desse material e mais de 2 milhões de consultas já foram feitas por micro e pequenos empresários.
Medidas de prevenção em ambientes coletivos, ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19, instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória, imposição de distância, higienização correta e frequente das áreas. Estas são algumas das orientações recomendadas pelo governo nesta fase de reabertura econômica e para orientar os empresários a colocar em prática as determinações, o Sebrae lançou um material de apoio a micro e pequenas empresas. Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, as medidas foram criadas de acordo com a realidade brasileira.
Esses protocolos, então, dão uma segurança muito grande, dão confiança e cada vez mais estão sendo procurados. O número de visitação no portal do Sebrae, já estamos acima de 2.300.000. Isso tem demonstrado a vontade e a responsabilidade do micro e pequeno empresário na retomada com consciência.
Fábio Henrique de Lima tem uma academia em Bauru, interior de São Paulo. Durante 4 meses, ele manteve a rotina de exercícios para os alunos online. Na hora de reabrir, contou com a consultoria do Sebrae, que apoiou todo o processo para evitar qualquer erro.
Temos tido excelentes feedbacks dos nossos alunos com relação à nossa organização e aos protocolos sanitários adotados.
O fotógrafo Leandro Melo, aluno da academia do Fábio, fala sobre a importância de se sentir seguro ao retomar as atividades.
Os protocolos adotados aqui no nosso box, eles foram suficientes para que a gente pudesse sentir bem seguros e voltar a treinar com segurança.
Donos de bares, lanchonetes, restaurantes, academias e empresários do ramo de beleza foram os que mais procuraram orientação no site da instituição. Até agora, reportagem Luciana Colares de Holanda.
As informações para os empresários podem ser encontradas no portal sebrae.com.br.
Fazer uma reclamação de um produto ou serviço sem precisar sair de casa.
Na semana em que o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos, você vai ouvir mais sobre a página consumidor.gov.br, que já resolveu mais de 80% dos conflitos entre empresas e pessoas.
Ontem foi o dia dos brasileiros comemorarem os 198 anos da independência do país.
Mas desta vez, o 7 de setembro foi diferente.
A pandemia não permitiu a realização do desfile militar. Mesmo assim, a data não passou em branco.
Em Brasília, a cerimônia foi realizada na porta do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.
A tradicional esquadrilha da fumaça deu show aéreo para o público.
E pessoas de vários lugares do país também fizeram questão de prestigiar o momento cívico.
Foi um 7 de setembro diferente do habitual, sem o tradicional desfile de militares e veículos das Forças Armadas. A decisão do Ministério da Defesa foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus. E mesmo com a celebração menor, não faltou animação no público. Gente de todo o país veio conferir a cerimônia em frente à residência oficial do presidente, o Palácio da Alvorada.
Hoje é um dia muito importante, não é? Um dia de festa, vamos celebrar junto com o nosso presidente, junto com as Forças Armadas, nós estamos aqui por amor a esse país.
O presidente é um prazer estar aqui. Eu sou um patriota, hoje é o dia 7 de setembro, então um dia diferente, especial.
Estamos na maior empolgação porque nós queremos um Brasil melhor e apostamos nesse verde e amarelo e que esse Brasil seja próspero.
Todo mundo está feliz aqui. Nós somos unidos. Esse povo brasileiro é um povo maravilhoso.
O presidente Jair Bolsonaro saiu do palácio acompanhado por crianças no tradicional Rolls-Royce presidencial. O carro é usado desde o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1953, nos desfiles de 7 de setembro. Ele também é o carro oficial das cerimônias de posse. Na Praça das Bandeiras, chefes dos três poderes, ministros e lideranças das Forças Armadas acompanharam o presidente durante a execução do hino nacional. Depois do hasteamento da bandeira, hora de ouvir o hino da independência. E para coroar a festa, as manobras da Esquadrilha da Fumaça. As 7 aeronaves fizeram acrobacias no ar e pintaram um coração e a palavra Brasil. Natália Gomes veio de Betim, Minas Gerais, acompanhar a cerimônia. Ela fala do orgulho de ser brasileira.
O nosso país é a terra que a gente nasceu, é o lugar que a gente vive, é aqui que a gente constrói as nossas riquezas. Então a gente tem que valorizar muito a nossa terra.
O 7 de setembro é a data cívico-militar mais comemorada no país. E neste ano, marca os 198 anos do dia em que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil de Portugal. Reportagem, Márcia Fernandes.
Agentes da Operação Verde Brasil 2 aplicaram mais de 250 multas contra crimes ambientais apenas no último domingo.
O valor das autuações supera os 220 milhões de reais.
A Verde Brasil 2 combate queimadas e desmatamento na região da Amazônia Legal.
Desde o início da operação, mais de 800 embarcações foram apreendidas.
Foram ainda confiscados quase 30 mil metros cúbicos de madeira ilegal.
Os agentes das Forças Armadas e de órgãos de fiscalização ambiental também apreenderam mais de 900 máquinas de serraria móvel, tratores, maquinário de mineração, balsas, dragas e acessórios.
O total de multas aplicadas passa dos 920 milhões de reais.
O Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos este mês, com muitos direitos conquistados para os brasileiros neste período.
E a Voz do Brasil preparou uma série de reportagens para você conhecer um pouco mais desses direitos durante essa semana.
Um deles é o site consumidor.gov.br, que já registrou mais de 3 milhões de reclamações.
E ajudou a resolver 80% delas.
Já são 3 décadas de avanços na proteção do cliente. Com o Código de Defesa do Consumidor, a relação entre empresas e o freguês passou a ter regras, como as responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final, padrões de conduta, prazos e penalidades. E cada vez mais o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos, como explica a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues.
Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo.
Uma das formas de fazer valer esses direitos é a plataforma do governo federal, consumidor.com.br. www.brasil.gov.br, criada para mediar conflitos nas relações de consumo, sem que o consumidor precise abrir um processo judicial. Quem já usou o serviço recomenda. É o caso da servidora pública Vanessa Rodrigues.
Eu comprei uma mochila pela internet e já chegou com defeito. Entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente dessa empresa e tive algumas dificuldades em resolver a situação. Foi quando eu entrei no site consumidor.gov.br e ali eu registrei minha reclamação e rapidamente a empresa entrou em contato comigo e resolveu o meu problema.
A plataforma consumidor.gov.br conta com 2 milhões e 200 mil usuários cadastrados e 870 empresas participantes. Já registrou mais de 3 milhões de reclamações com um índice de solução em torno de 80%, num prazo médio de resposta de 7 dias. É o que garante a Secretária Nacional do Consumidor.
Baixe o aplicativo que já está disponível para todos os celulares. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário.
O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais. Reportagem Cleide Lopes.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que não usar a tecnologia 5G representa um atraso para toda a sociedade.
A tecnologia permite velocidades mais altas de internet do que a atual, além de mais estabilidade. Também é melhor para conexões de objetos como carros, geladeiras e outros eletrônicos.
Em um evento online de empresas de telecomunicações, o vice-presidente afirmou que o governo prepara os parâmetros técnicos para acelerar o leilão da nova tecnologia.
O Brasil é hoje o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo. O setor que representou no ano passado 3,6% do PIB, o Produto Interno Bruto, movimentou 230 bilhões de reais. Luiz Alexandre Garcia, presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações, Telebrasil, comenta.
Hoje nós temos um total de 315 milhões de acessos de telecomunicações, sendo estes 230 milhões de conexões móveis, 34 milhões de acessos à banda larga, mais TV por assinatura.
E o país tem investido na transformação digital. Além da criação de um ministério específico para o setor, o das comunicações, o governo federal publicou o decreto que regulamenta a lei de antenas e destrava a construção da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Paralelamente, liberou a portaria de debêntures, que permite levantar recursos e investimentos para projetos de infraestrutura. De acordo com Vitor Menezes, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o desafio agora é o leilão da tecnologia 5G, que tem ganhado atenção especial.
Estamos cientes do grande volume de investimentos que será necessário para esse setor e entendemos que nós aqui no Ministério temos um papel importante a desempenhar para que esse processo possa ocorrer com bastante segurança jurídica.
Esses e outros temas relacionados às telecomunicações foram debatidos nesta terça-feira num seminário virtual. O vice-presidente Hamilton Mourão reforçou a importância de se investir em telecomunicações e destacou o papel do governo nesse processo de adequação às novas tecnologias, como o 5G.
Os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e de Comunicações, em conjunto com a Anatel e mais o Gabinete de Segurança Institucional, estão estabelecendo parâmetros técnicos adequados para o processo licitatório, de forma a, no mais curto prazo, criarmos as condições necessárias para que as nossas operadoras iniciem a transição para esse novo sistema.
O ministro interino de Ciência, Tecnologia e Inovações, Júlio Semeghini, reforçou que é fundamental não só acelerar a transformação digital, mas garantir que ela chegue a todo o país.
É importante que continuemos a avançar na produção das soluções para que, assim que essas infraestruturas de IoT, de 5G, à medida que elas sejam construídas, haja o que trafegar por ela, levando riqueza, gerando conhecimento, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro.
O debate virtual faz parte do painel Telebrasil, que está sendo realizado pela primeira vez online e vai acontecer todas as terças-feiras de setembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje a alta no preço dos alimentos nos supermercados.
Durante o encontro com profissionais de saúde, o presidente disse que está em contato com empresários do setor varejista e fez um apelo para que reduzam lucros sobre alimentos essenciais à população.
Tenho conversado com alguns donos de redes supermercados desde semana passada, o presidente da associação também dos supermercados, fazendo um apelo para que nós criamos aí o auxílio emergencial, para exatamente poder dar oportunidade para o pessoal que perdeu o emprego comer. E foram quase 40 milhões de informais e o lucro foi quase zero. E se não fosse isso, poderiam ter problemas sociais seríssimos no Brasil. Então eu tenho apelado para eles, ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse produto essenciais do mercado seja próximo de zero. E acredito que nova safra começa a ser colhida em dezembro, janeiro e arroz especial, a tendência é normalizar o preço. Tem que outras medidas estão sendo tomadas pelo ministro da Economia, bem como para a ministra Tereza Cristina, para nós, o mais rápido possível dar uma resposta a esses preços que dispararam no supermercado.
E durante a reunião de conselho de governo, vários ministros responderam perguntas da youtuber mirim Esther Castilho. A ministra Tereza Cristina foi uma delas e respondeu sobre a alta no preço do arroz.
E o arroz, vai aumentar ou vai baixar?
O arroz não vai faltar. Agora ele
está
alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma super safra ano que vem.
Sobre o coronavírus, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre a expectativa de chegada da vacina contra a Covid-19 em janeiro.
A previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo.
A vacina do Covid também?
É, do Covid. É essa mesmo.
E com a vacina prevista para o ano que vem, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que o Brasil pode receber um número recorde de turistas.
A expectativa é que o próximo verão, com a vacina, seja o maior volume de turistas da história do turismo doméstico. E aí o Gilson lá na Embratur vai trazer mais turistas estrangeiros e o Brasil vai bombar no turismo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.397.234 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.162.073.
127.464 pessoas morreram de Covid-19.
A primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, foram hoje a Cuiabá.
Na capital mato-grossense, elas conheceram um abrigo auxiliado pelo programa Pátria Voluntária e participaram da inauguração de uma delegacia que atende mulheres vítimas de violência.
O jornalista Eduardo Biagini está ao vivo aqui no estúdio com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Gabriela, Alisson e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A primeira agenda do dia foi no abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. Em plena pandemia, o abrigo conseguiu garantir a oferta de 5 refeições balanceadas todos os dias aos cerca de 70 idosos que vivem lá. O local é um dos beneficiados pelo programa Pátria Voluntária no site do programa, pessoas do país inteiro fizeram doações. Os mais de R$13 mil arrecadados ajudaram o trabalho no local, como explica o presidente do abrigo, José Gonçalves Duarte.
Olha, é uma importância muito grande, porque a nossa fundação ela vive realmente do voluntariado, vive de doações, né? E esse pata voluntária que chegou para nós vai dar um alívio muito grande para nossas condições aqui, para os nossos acolhidos, que nós, com isso, vai nos ajudar a dar melhor condição de vida para nossos acolhidos aqui dentro.
Além de ser beneficiado pelo programa Pátria Voluntária, o abrigo foi escolhido para receber um auxílio de emergência, dado pelo governo federal às instituições que cuidam de idosos neste momento de pandemia. Ao vivo, Eduardo Biagini.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
chamada Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, anuncia plano de segurança sanitária para as eleições municipais.
Em seminário virtual do BRICS, presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destaca a resposta rápida do judiciário brasileiro na pandemia.
Justiça restaurativa. Conselho Nacional de Justiça lança curso sobre método que prioriza diálogo e conciliação na solução de conflitos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participa de evento do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e destaca a reação rápida do judiciário na pandemia.
Em sua participação, o ministro ressaltou também a alta produtividade do judiciário brasileiro, com decisões relativas ao impacto econômico das medidas de distanciamento. Fábio Ruas.
Dias Toffoli participou de um seminário virtual das Cortes Supremas do BRICS, coordenado pela Suprema Corte da Rússia. O presidente do STF destacou a criação do canal exclusivo dedicado às ações relativas à Covid-19, que em 6 meses recebeu e deu resposta a cerca de 5 mil casos.
Conselho Nacional de Justiça e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promovem curso de formação em justiça restaurativa.
O curso, com 20 turmas, é destinado a juízes, promotores, defensores, advogados e servidores do judiciário. Daiane Garcês.
Os participantes recebem orientações sobre planejamento e execução da justiça restaurativa. Na abertura do curso, o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, explicou que o método prioriza o diálogo, não apenas buscando a conciliação entre as partes, mas também avaliando os motivos do conflito para buscar medidas de prevenção.
Trata-se de um novo modelo de justiça, um modelo que busca reverter a sensação de impunidade.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de liminar para pôr em liberdade o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
A prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça Estadual em ação originada da Operação Lava Jato, que apura vários crimes contra o ex-governador. Fátima Uchoa.
Cabral está preso desde 2016. No novo pedido de habeas corpus, a defesa alega, entre outros pontos, que o ex-governador participa das investigações como colaborador e mereceria os benefícios legais, em especial recolhimento domiciliar. O ministro Sebastião Reis Júnior esclareceu que o acordo de colaboração premiada firmado por Cabral e homologado pelo Supremo Tribunal Federal não produz efeitos sobre os crimes que já são objeto de ação penal movida pelo Ministério Público. O ministro ainda apontou que o direito assegurado ao colaborador por lei não afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva. As questões centrais do habeas corpus serão analisadas pela sexta turma do STJ.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou hoje o plano de segurança sanitária para as eleições municipais.
As orientações foram elaboradas por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Remax Souto.
Os protocolos devem ser seguidos por mesários e eleitores para garantir a segurança de todos e evitar a disseminação do novo coronavírus no dia do pleito. O ministro Barroso destacou a preocupação com a distribuição de equipamentos de segurança. Ao todo, são quase 10 milhões de máscaras descartáveis e mais de 1 milhão e 200 mil litros de álcool gel, além de protetores faciais e marcadores de chão.
Todos os itens de segurança vão ser doados por empresas privadas, de modo a permitir que os recursos públicos, como disse, sejam concentrados no enfrentamento da pandemia.
E nestas eleições municipais, as urnas eletrônicas terão sintetizador de voz para deficientes visuais.
A tecnologia atende a pedido do Ministério Público Eleitoral. Camila Neves.
A mudança permite que o cidadão ouça o nome do candidato de sua escolha, além do áudio do número já disponibilizado. Atualmente, as urnas eletrônicas já contam com sistema Braille no teclado e programas que permitem a utilização de fones de ouvido para que o eleitor com dificuldades visuais possa ouvir a indicação do número do candidato, o cargo para o qual está votando e instruções sobre as teclas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência na comissão da Covid-19, especialistas defendem a integração de dados para orientar ações futuras. Comissão mista da reforma tributária ouve nesta quarta-feira representantes da Frente Nacional dos Prefeitos. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. Metas do Plano Nacional da Educação ainda não foram alcançadas. Boa noite. Dados atualizados sobre a evolução da Covid-19 no Brasil foram apresentados nesta terça-feira para a comissão que acompanha as ações do governo de enfrentamento à pandemia. Especialistas defendem que a integração de dados de saúde será fundamental no momento de imunizar a população. Repórter Marcela Cunha.
Segundo o diretor do DataSUS, Jackson Venâncio, o Sistema Único de Saúde adotou recentemente diversas medidas para auxiliar no monitoramento da doença, como a integração de dados de laboratórios públicos e privados. Para Jackson, as melhorias no aplicativo do SUS e no sistema de notificação ao paciente serão fundamentais no momento de implementar a campanha de imunização da Covid-19.
Temos a carteira digital de vacinação e já utilizar todo esse arcabouço tecnológico para que a gente possa criar toda a estrutura para receber e disponibilizar as vacinas.
Já o representante do IPEA, André Tortato, apresentou um documento com 33 propostas de políticas públicas para amenizar os efeitos da doença, como a expansão do acesso aos serviços de saneamento básico em áreas irregulares, como favelas e invasões. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que todos os dados apresentados à comissão são compilados em um boletim semanal.
Com base nas apresentações feitas e nos cenários da mídia, dos dados estatísticos levantados pelo Tesouro, Ministério da Saúde.
Também participou da reunião o representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Juan Cortés, e o coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, formado pelo Consórcio Nordeste, Sérgio Rezende.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, manifestou preocupação quanto ao desmantelamento, após a pandemia, da estrutura montada pelo governo para atender a população, especialmente nas comunidades indígenas da região do Araguaia.
Foi lá a Secretaria de Vigilância Nacional, foi lá o Exército, que tivemos um resultado extremamente positivo, mas já foram embora. Daqui a pouco não tem nenhuma estrutura para continuar atendendo os irmãos indígenas, seja na Covid, seja de outras tantas doenças transmissíveis que nós temos na região.
E a Comissão Mista da Reforma Tributária recebe nesta quarta-feira a Frente Nacional de Prefeitos. A entidade vem realizando uma série de encontros e deve apresentar amanhã suas reivindicações a deputados e senadores. Repórter Bruno Lourenço.
A Frente Nacional de Prefeitos teme uma perda muito grande de arrecadação, pois esses municípios têm uma parte importante da receita com o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Apesar da promessa de regras de transição, a tendência, de acordo com a frente, é de que os prefeitos apoiem propostas em que a participação dos municípios seja crescente ao longo do tempo, com a chegada do novo imposto sobre bens e serviços. Outra questão que preocupa prefeitos é o papel dos auditores fiscais dos municípios com o novo imposto que vai substituir IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS. O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o parlamento tem a obrigação de ouvir a todos, mas também a responsabilidade de entregar uma proposta voltada para o futuro.
Fazendo com que ela seja, além de simplificadora,
que ela seja modernizadora, não pode ser um sistema tributário clássico, não pode, tem que ser visando a tecnologia que está aí, ela tem que ser para desonerar, para simplificar, para modernizar e para estabelecer competitividade.
A Frente Nacional de Prefeitos representa municípios acima de 80 mil habitantes e regiões metropolitanas e é presidida pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete.
Os senadores poderão votar prisão de 5 anos para quem maltratar cães e gatos e cadastro de condenados por estupro. Também estão na pauta desta semana um auxílio de R$100 para o pagamento de internet de famílias de baixa renda e um programa de ajuda financeira a escolas particulares. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, que conterá as características físicas, impressões digitais, perfil genético e fotos do acusado. Também está na pauta a pena de 5 anos de prisão para quem maltratar cães e gatos. Para o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto é um avanço na defesa dos animais.
Espancamento, abandono, criadores ilegais em busca de lucro são apenas alguns exemplos desse tipo de violência. Não podemos aceitar jamais essa barbaridade.
Os senadores poderão votar também um programa de ajuda financeira a escolas privadas afetadas pela pandemia. O autor, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, citou a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e do pagamento dos tributos federais.
São mais de 34 mil escolas no Brasil que estão passando por dificuldades. Nós estamos tentando fazer com que o governo alcance um financiamento, um empréstimo e também cuide do setor tributário.
O plenário poderá votar ainda o repasse mensal de R$100 para famílias de baixa renda pagar em despesas com telefone e internet.
Um projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estabelece a reserva de pelo menos 30% dos lugares na composição de órgãos partidários de direção, assessoramento e apoio para cada gênero. O objetivo é permitir que as mulheres possam competir em condição de igualdade com os homens nas eleições. Reportagem de Regina Pinheiro.
Simone Tebet argumenta que a maioria dos partidos políticos possui apenas homens nos órgãos de direção e decisão. Para a senadora, o aumento da participação das mulheres na decisão partidária vai permitir uma maior competitividade feminina nas eleições.
Mais mulheres nas direções partidárias vai permitir que a mulher possa estar ali organizando nas eleições a participação de mais mulheres competitivas e com isso termos a nossa tão sonhada cota realmente preenchida. 70% de homens no legislativo brasileiro e 30% pelo menos de mulheres.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância dos programas sociais para a erradicação da fome e da pobreza e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele também pediu a regulamentação da lei que estabelece a renda básica de cidadania, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy. Paim diz que custa acreditar que o governo federal esteja pensando em acabar com vários programas sociais, como Bolsa Família, Farmácia Popular, Salário Família, Abono Salarial, Valorização do Salário Mínimo, Tarifa Social de Energia e Seguro Defeso.
Esses programas sociais atendem milhões de pessoas, principalmente crianças pobres, seguem um enorme retrocesso. Por isso, eu digo, programa social não é custo, é investimento na vida, no meio ambiente, na democracia e na liberdade.
Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização e as metas para a área no Plano Nacional de Educação ainda estão longe de serem alcançadas. Repórter Rodrigo Rezende.
A alfabetização é o processo a habilidade de ler e escrever.
O pequeno Bernardo, de 6 anos, começa a dar seus primeiros passos no mundo das letras. Ele leu pra gente o conceito de alfabetização. processo onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Esse processo ocorre geralmente entre os 6 e 7 anos, mas no Brasil, pelo menos 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos não sabem ler nem escrever. Fato lamentado pelo presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Poderíamos fazer um mutirão de alfabetização.
A alfabetização permite, por exemplo, a leitura de livros, como bem sabe a Beatriz, de 6 anos.
Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada.
Essa frase lida pela Beatriz é da escritora Carolina Maria de Jesus e mostra que com a alfabetização e o acesso aos livros e novos conhecimentos, os caminhos da vida certamente podem ser outros.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui medida provisória de incentivo às montadoras.
Mesmo com as incertezas causadas pela Covid, PIB deve crescer em 2021.
Para Maia, a Autoridade de Proteção de Dados deve ser independente do governo.
Boa noite. Em debate promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pela Embaixada da Alemanha sobre fake news, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Sobre o projeto que trata do combate à disseminação de notícias falsas, o presidente antecipou que o texto deve ir à votação no plenário da Casa dentro de um mês. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deveria ser independente do governo. O órgão está subordinado à Presidência da República e tem a função de fiscalizar e editar normas sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, foi vetada quando da publicação da Lei de Tratamento de Dados Pessoais e viabilizada com a aprovação de medida provisória em 2018. Segundo Maia, já existem propostas sobre o tema. O presidente da Câmara participou de evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pela Embaixada da Alemanha, que debateu as chamadas fake news.
Quanto mais segregada do governo, melhor, né? E essa dos dados, então, é a mais importante de tudo, porque quem tiver o comando dos dados, talvez tenha o comando do país, não é isso? Por muito tempo. Então é importante que a gente consiga segregar, e repito aqui, a decisão de fazer uma agência de governo não foi desse governo, foi do governo anterior, mas acho que a gente tem que criar os instrumentos para que no futuro a gente possa ter uma agência bem distante dos governos.
Em relação ao projeto que cria regras para combater as chamadas fake news, Maia afirmou que a proposta deve estar pronta para votação em até 4 semanas. O grupo de trabalho criado por Maia e coordenado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, está debatendo o tema e deve apresentar uma versão aos líderes partidários nos próximos dias. Para Maia, é urgente aprovar uma proposta que responsabilize o impulsionamento de publicações falsas pelas plataformas e se puna quem financia essa estrutura de fake news. Ele lembrou ainda os ataques sofridos por ele e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal ao longo do ano passado e deste ano por apoiadores do governo.
Eu acho que a gente precisa construir um ambiente onde a sociedade tenha liberdade para falar, mas onde aqueles que de fato utilizam esses instrumentos para calar, para impor, para ameaçar as posições dos outros, que isso tenha um basta. E as redes sociais, elas ajudaram muito, a tecnologia avançou muito, isso melhorou muito a vida das pessoas, muitos instrumentos, mas gerou, né, um efeito colateral, que é exatamente a utilização das fake news por movimentos radicais, que eu não digo que são do governo, estão à margem do governo, mas apoiam o governo.
Maia também afirmou que não vê problemas na possibilidade de veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto das fake news. Ele reafirmou que a última palavra será sempre do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, cobra que o governo federal e o Congresso priorizem a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos e transmissão de grandes heranças. Ele afirma que a medida permitirá a arrecadação de 250 bilhões de reais por ano e evitará o corte prematuro do auxílio emergencial, como já anunciado pelo Executivo.
Henrique Fontana diz que os 42 maiores bilionários do Brasil tiveram um ganho de 177 bilhões de reais durante a pandemia. Para o deputado, é inadmissível que eles continuem protegidos por um regime tributário que, na sua avaliação, é um verdadeiro paraíso fiscal para os super-ricos.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que prevê o pagamento de forma emergencial do 14º salário nos anos de 2020 e 2021 em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social.
Pompeu de Matos argumenta que, no momento de grave crise sanitária e econômica, em muitas casas, os aposentados e pensionistas são os únicos que têm uma renda garantida. Para ele, o 14º salário vai assegurar que as famílias brasileiras possam ter o mínimo de dignidade.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, pede mais tempo para a Câmara discutir a medida provisória que desobriga os órgãos públicos que usam aeronaves privadas de celebrar contrato de trabalho com pilotos e mecânicos.
Coronel Tadeu alerta que apenas 30% do setor está em atividade. E se a MP for aprovada como está, as relações trabalhistas do setor ficarão deterioradas. O deputado destaca o risco de pejotização dessas carreiras.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia, prevê que o PIB brasileiro deve crescer em 2021, mesmo diante das incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus.
Entre outras medidas para retomar o crescimento no período pós-pandemia, o IPEA sugere a concessão de empréstimos a micro e pequenos empresários e o estabelecimento de parcerias internacionais na área de infraestrutura. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Mesmo diante de incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus, agravadas por um cenário de situação fiscal complicada e contas públicas deterioradas, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as estimativas são de que o Brasil terá crescimento do Produto Interno Bruto em 2021. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão Mista do Congresso, que analisa os impactos econômicos da Covid-19. Um documento elaborado pelo IPEA tem 33 recomendações de curto prazo para o chamado pós-pandemia, que incluem um sistema de gestão de recursos hospitalares e incentivo à inovação no complexo industrial da saúde, além da cobertura do serviço de saneamento em áreas irregulares, como favelas. Nos itens econômicos, há sugestões como a necessidade de concessão de empréstimos a micro e pequenos empresários e de estabelecimento de parcerias internacionais na área de infraestrutura. Segundo o representante do IPEA no debate, André Hauen, as projeções são de queda de 6% do PIB em 2020, mas de crescimento econômico no ano que vem.
A gente imagina, num cenário transformador, com reformas estruturais, pacto federativo, reforma tributária, etc., etc., nós chegaríamos em 2021, se as reformas fossem feitas imediatamente, nós chegaríamos num cenário transformador de um crescimento de 4,7% do PIB. Mas, na ausência dessas reformas, a gente imagina um cenário de referência, um crescimento de 3,6% do PIB.
Representante da Organização Pan-Americana de Saúde, na discussão, Juan Cortés diz que as Nações Unidas apoiam a retomada econômica, mas de maneira segura. Ele exemplificou com a necessidade de conhecer a situação epidemiológica local antes de decidir pela volta às aulas, além de garantir medidas de higiene nas escolas, distanciamento físico e a continuidade da teleeducação. As dúvidas sobre o retorno dos estudantes ao sistema presencial foram salientadas pelo relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que relacionou o tema à questão econômica.
Nós temos que ter uma definição mínima de segurança e também de preparo, inclusive também na possibilidade de pensarmos de uma linha de crédito ou de um apoio emergencial também para as escolas, para que elas tenham condições de se preparar e oferecer para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, aqueles que mais precisam agora, as condições necessárias para continuar essa educação.
Durante a audiência, Juan Cortés, da Organização Pan-Americana de Saúde, ressaltou que ainda há falta de clareza em várias questões relacionadas à Covid-19, como as sequelas da doença. Ele relatou que há 175 vacinas em teste, com 8 na fase 3 de experimentos clínicos, além de um esforço conjunto dos países para que 2 bilhões de doses da imunização contra o coronavírus estejam disponíveis no ano que vem. coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, criticou a falta de coordenação nacional no combate à pandemia. Ele informou que uma simulação feita em agosto pelo comitê previa 120 mil óbitos pela Covid-19 no país em 1º de setembro, o que foi confirmado. E mostrou um gráfico com outra projeção que reduzia esse número para 22 mil óbitos se 60% da população tivesse cumprido o confinamento, como foi feito em outros países.
Essa diferença enorme que nós temos aqui, de quase 100 mil vidas, teriam sido poupadas se o Brasil tivesse conseguido fazer o que a Alemanha fez. O número de óbitos por 1 milhão de habitantes desta curva daqui é a da Alemanha. Essa curva lembra muito a da Alemanha.
Jackson Barros, diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o SUS, apresentou os resultados da unificação de informações sobre atendimentos, exames e vacinas que está funcionando desde o início da pandemia. Ele informou que o DataSUS trabalha na consolidação de dados sobre a ocupação de leitos hospitalares em todo o país e apontou a falta de informatização nas unidades de saúde como entrave para melhorar o sistema. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Direitos Humanos.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, considera um desrespeito à ausência de representantes do governo federal na reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, que discutiu o cronograma de implementação das políticas de socorro emergencial aos povos tradicionais.
Camilo Capiberibe informa que as autoridades receberam e aceitaram o convite, mas só avisaram que não participariam da reunião depois que ela já tinha sido iniciada.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, também manifesta indignação com a ausência de representantes do governo federal na reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas para tratar da ajuda aos índios e povos tradicionais durante a pandemia. A deputada entende que a vida dos brasileiros mais vulneráveis deveria ser prioridade para o governo.
Fábio Traide, do PSD de Mato Grosso do Sul, denuncia que o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas destinou de forma indevida recursos para a internação de adolescentes nas chamadas comunidades terapêuticas.
Fábio Traide afirma que, além de serem alvo de denúncias por violações de direitos humanos, essas instituições são privadas e, ao serem beneficiadas, retiram verba do SUS, contribuindo para o desmonte do sistema de saúde nacional e público.
Rogério Correia, do PT, critica a atitude do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de usar a força policial para reprimir a manifestação pacífica e legítima de servidores públicos e sindicalistas que são contra a reforma da Previdência proposta pelo Estado. Ele chama de covarde a intenção do governo mineiro de fazer uma reforma previdenciária em plena pandemia.
Política. Bongás, do PT Gaúcho, lembra que, no dia 31 de agosto, completaram-se 4 anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Bongás reafirma que o afastamento de Dilma foi golpe e critica o fato de, até hoje, passados o governo Temer e quase 2 anos de governo Bolsonaro, o país não ter reajustado o salário mínimo acima da inflação. Na visão dele, a falta de um aumento real do mínimo revela o desprezo dos últimos governos aos mais pobres.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, se diz envergonhado com discursos de deputados petistas que insistem em afirmar que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe. O parlamentar avalia que chegou a hora de o PT perder a soberba e aceitar que quem tirou o partido do poder foi o povo cansado da corrupção.
Para Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, há na Câmara uma união da extrema-direita em um processo permanente de criminalização da política. Ele acusa os membros do Partido Novo de quererem criminalizar o funcionalismo público, implementando um programa ultraliberal de desmonte das estatais brasileiras.
Justiça. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, elogia a aprovação na Câmara do projeto que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de verbas destinadas ao enfrentamento do estado de calamidade pública. A proposta seguiu para análise do Senado.
Marcel Van Hatten ressalta que, frequentemente, há notícias de gestores públicos, políticos ou burocratas envolvidos em escândalos de corrupção, desviando recursos necessários para socorrer a população vacinação durante a pandemia. O parlamentar frisa ainda que a sociedade cobra essa posição do parlamento.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, também celebra a aprovação de penas maiores para desvio de recursos públicos reservados à pandemia. O deputado chama de monstros os que se aproveitam da situação de calamidade para roubar. O projeto aprovado dobra as penas para corrupção, estelionato e falsidade ideológica cometidos por agentes públicos durante a pandemia.
Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, também destaca a aprovação de projeto que dobra a pena para quem desviar recursos públicos destinados à pandemia. Relatora da proposta, ela afirma que a iniciativa é uma contribuição do país contra a corrupção e lamenta as denúncias de desvios em todo o Brasil.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, garante que uma legislação mais rigorosa contra o desvio de recursos vai deixar gestores e ordenadores de despesas mais atentos com os gastos públicos. O parlamentar lembra que já foi liberado muito dinheiro para os estados e municípios e que é necessária uma fiscalização exigente para garantir boas execuções.
Já Enio VR, do PT do Paraná, discorda. Ele afirma que o Código de Processo Penal é um sistema estruturado e que a proposta visa mais chamar a atenção da imprensa do que ser efetiva. Segundo o deputado, o PT entende que não é aumentando a pena de forma desproporcional que se impede o cometimento de crimes, mas fazendo cumprir a lei.
E o do Rocha, do MDB, denuncia que no Maranhão muitas pessoas estão fraudando o registro de pescadores para sacar benefícios sociais do governo federal. O deputado informa que a Polícia Federal já está investigando o caso e pede que a Secretaria de Pesca atualize o sistema de cadastro.
Votação.
Os deputados podem votar nesta quarta-feira o projeto que prevê a volta do funcionamento das principais comissões permanentes da Câmara.
O plenário também pode votar a medida provisória que prorroga os incentivos fiscais para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre a pauta de votações.
As principais comissões da Câmara e o Conselho de Ética podem voltar a funcionar, a depender de proposta a ser analisada pelo plenário nesta semana. O projeto de resolução previsto na pauta permite que funcionem de forma remota durante a pandemia as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Fiscalização Financeira e Controle e o Conselho de Ética. Entre os principais itens a serem analisados nessas instâncias está a reforma administrativa recém-enviada pelo Executivo, uma proposta de emenda à Constituição que, pelas regras regimentais, precisa ser votada em primeiro lugar pela CCJ antes de ser enviada a uma comissão especial e depois ao plenário. No caso do Conselho de Ética, o mandato da deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, pode ser questionado. Em nota, a deputada afirmou que é inocente das acusações e que existe evidente erro na conclusão das investigações. A Comissão de Finanças e Tributação, entre outras tarefas, avalia a adequação financeira e orçamentária dos projetos em análise na Câmara, e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscaliza a aplicação de recursos por parte do governo, entre outras funções. O projeto de resolução estabelece que, durante o funcionamento remoto, o presidente de cada comissão deve definir os prazos para os atos praticados pelos colegiados. A exceção é para o Conselho de Ética, que deverá continuar a cumprir os prazos atualmente previstos. O aumento nos poderes dos presidentes dos colegiados foi criticado pela líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Isso está sendo utilizado como um pretexto para tornar o processo menos democrático. É, com mais atropelo nos prazos regimentais e mais poderes nas mãos dos presidentes, dificulta muito a atuação das bancadas e dos parlamentares. Agora que a pauta da reforma administrativa chegou, de repente, aparentemente, eles têm pressa em instalar as comissões. Nós vemos isso com muita desconfiança.
O vice-líder do Novo, deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, por outro lado, acha que essas comissões mais relevantes já até deveriam ter sido instaladas.
Importantíssimo que agora nós tenhamos a retomada desses trabalhos nas comissões, principalmente em se tratando da Comissão de Financeira e de Controle, para poder atuar na fiscalização de tantas denúncias de corrupção surgindo durante esse período do Covid, o Conselho de Ética, para avaliar casos de parlamentares, como a da deputada Flor de Lis, bem como também as duas outras comissões.
De acordo com o projeto, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também poderá autorizar o funcionamento de outras comissões permanentes ou temporárias, a depender de condições técnicas e operacionais e da evolução da pandemia, ouvido o Colégio de Líderes. Nas reuniões, os colegiados deverão observar critérios de distanciamento social e poderão estar presentes nos plenários das comissões, no máximo 25% dos integrantes. Se o Congresso Nacional autorizar, a Comissão Mista de Orçamentos também poderá funcionar de forma remota. Os deputados também podem votar medida provisória que prorroga prazo para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentarem projetos de novos produtos para contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.